podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. Você que nos ouve já escutou falar de carne cultivada? Hambúrguer de laboratório? Esse é o nosso assunto de hoje. A carne cultivada surgiu como uma excelente solução para diversos problemas. Esse produto também fornece um nível favorável de gordura saturada e reduz o impacto ambiental. Startups e grandes empresas que já atuam no mercado de proteínas têm investido e ampliado seus negócios no campo das proteínas derivadas de animais. As pesquisas iniciais em biotecnologia tinham como meta cultivar e colher células sem matar nenhum animal. Nessa época, as pesquisas levaram a alguns resultados interessantes, incluindo um hambúrguer cultivado em laboratório, que custou tanto quanto uma casa para ser criado. Em 2018, o mercado global de carne cultivada em laboratório foi responsável por US$ 72,6 milhões e deve chegar a US$ 291 milhões até 2027.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.
O aumento na demanda do consumidor por alimentos de origem vegetal e que não cause sofrimento aos animais, além da exigência de maior segurança alimentar, são os fatores que impulsionaram o crescimento do mercado. No entanto, o maior consumo de energia e custos de infraestrutura são alguns dos fatores que restringem o crescimento. Jonas, como está o cenário atual do desenvolvimento das carnes cultivadas?
Laura, hoje as coisas estão um pouco diferentes. Carne cultivada, ou se você preferir, alimentos de alta tecnologia, ainda é uma indústria nascente. A indústria agora evita frases como cultivada em laboratório ou in vitro, preferindo o termo carne cultivada. O produto ainda é exorbitantemente caro em comparação com a carne natural. Você ainda não pode comprá-lo no supermercado e, na maioria das vezes, não se parece e não tem muito gosto de carne de verdade. Pelo menos, não sozinho. E é aí que entra o papel das startups, incluindo uma empresa chamada Artemis Foods. Enquanto a carne cultivada em laboratório estava ocupada tentando encontrar seu caminho para fora da placa de Petri, os substitutos da carne à base de plantas estavam passando por uma revolução. Empresas como a Impossible e a Beyond Meat se destacaram em imitar habilmente o sabor e a textura da carne bovina, suína e de frango moída, usando proteínas e gorduras vegetais. Hoje em dia, você pode comprar um hambúrguer Impossible no Burger King e salsichas da Beyond Meat em supermercados em dezenas de países. Esse tipo de competição pode ser visto como uma má notícia para as startups de carne cultivada, mas a Artemis Foods e várias outras empresas acham que é a abertura de que precisam para finalmente levar suas criações ao mercado, na forma de carne misturada, fundindo o melhor dos substitutos vegetais e de carne cultivada. Até mesmo as maiores empresas de fast food do mundo estão interessadas. A KFC anunciou que trabalhará para produzir nuggets de frango misturados que podem estar disponíveis ainda este ano. Independentemente de quem chegar primeiro, a carne misturada está chegando e pode não demorar muito para que você tenha a chance de prová-la.
Eu até apresentei os números anteriormente, mas uma coisa importante é que o mercado da carne cultivada nunca esteve tão aquecido. No final de 2016, havia apenas 4 empresas trabalhando nele, de acordo com um relatório do Good Food Institute, uma organização sem fins lucrativos. No início de 2020, esse número saltou para pelo menos 55 startups em todo o mundo, tentando recriar pelo menos 15 tipos diferentes de carne animal. Acho que a gente pensa logo em carne bovina, mas tem porco, camarão, frango, pato, cordeiro e até foie gras. Camila, como é feita a produção dessas carnes?
Parece que é recente, né, que a gente começou a ouvir falar sobre carne cultivada. Mas se a gente parar para pensar, não sei se vocês vão lembrar, mas foi em 2013 que um pesquisador na Holanda mandou cozinhar na televisão um hambúrguer que custava US$ 320 mil. E era um hambúrguer cultivado em laboratório. Então, tem muito tempo que isso já vem sendo estudado, mas os princípios seguem basicamente os mesmos. Uma pequena amostra de células é retirada de um animal, geralmente por biópsia, e é alimentada com um caldo de nutrientes. Quando milhões de novas células crescem, elas são encorajadas a se diferenciar em células musculares e, eventualmente, fios de fibra muscular. A promessa da tecnologia é reproduzir o sabor e a textura da carne sem prejudicar os animais e sem os enormes custos ambientais de criar esses animais. Os desenvolvedores da técnica também apontam que a carne cultivada não carrega doenças ou precisa de antibióticos que criam bactérias resistentes aos medicamentos. Os investidores estão lucrando. Memphis Meat, um dos maiores players, anunciou uma infusão de US$161 milhões em janeiro do ano passado. Ele planeja abrir sua primeira fábrica piloto ainda esse ano, para produzir seus produtos em escala. Já criou versões de almôndegas de carne, frango e pato. Outras empresas também já criaram e arrecadaram somas substanciais com outras substâncias de peixe, porco e boi. Outro sinal de crescente maturidade da indústria é que um segundo nível de empresas surgiu para se especializar em certos aspectos do processo. O desenvolvimento de um meio de crescimento de melhor qualidade ou novos projetos de bioreatores, como, por exemplo, apenas a coleta e armazenamento de linhas de células-troncos úteis de diferentes animais. Se a gente olha os movimentos nas mídias, os comunicados da imprensa ou os vídeos promocionais, onde atores deliciosamente provam tiras minúsculas de carne em restaurantes, pode até parecer que o primeiro produto de cultura está apenas alguns meses de distância e que logo a gente vai poder ter acesso a eles. Mas não é bem assim, né? Ainda existe um caminho a ser percorrido antes que isso aconteça. Mas existe um problema que até dificulta a chegada desses produtos até a gente, que está relacionado com a questão de custo. O custo associado a produtos 100% baseados em células são muito altos, principalmente porque o meio que nutre as células é caro. Esse custo ele vem caindo desde os primeiros experimentos, quando as startups, no estágio de pesquisa e desenvolvimento, dependiam de meios de cultura de células reaproveitadas, extraídas de pesquisas biomédicas. Mas os meios de crescimento ainda representam a maior parte das despesas de produção. As estimativas variam de 55% a 95% do total. E um quilo de carne cultivada ainda custa centenas de dólares. Mesmo permitindo economias de escala, à medida que as fábricas começam a funcionar, não é uma receita para o sucesso. E por isso, não é surpresa que as empresas de carne cultivada tenham começado a pensar em como obter uma fatia de mercado das empresas de carne vegetal. A empresa Artemis, que o Jonas já comentou no início, espera anunciar testes de sabor do Artemis Burger, um hambúrguer misturado, feito de células de carne cultivadas misturadas com proteínas vegetais. No início desse ano, a equipe fez um experimento. Combinou a sua carne bovina, cultivada em laboratório, com um hambúrguer vegetal comprado em uma loja. As células adicionaram um sabor especial ao hambúrguer e aumentaram sua suculência, tudo por um preço muito mais baixo do que o hambúrguer de cultura pura. Uma outra startup, a Higher Stakes, com sede em Cambridge, no Reino Unido, também viu uma oportunidade nesta economia. A empresa se concentrava em carne de porco cultivada, mas, depois de alguns testes, está se decidindo se lançará produtos misturados. Até agora, sua equipe fez experiências como fazer barriga de porco e bacon a partir de uma mistura de células de porco cultivadas e produtos vegetais. O ventre de porco tinha cerca de 50% de células cultivadas, enquanto o bacon tinha 70% de cultura. O resto era, principalmente, proteínas vegetais. Mas, Laura, é importante a gente falar também que a missão de criar produtos 100% análogos de carne, do zero, ela pode parecer primordial para muitas pessoas, mas ela não é assim, tão fácil de acontecer, ela é muito mais difícil. E o que acontece é que, mesmo que as empresas não digam isso publicamente, a grande maioria dos protótipos de carne cultivado que você pode ter visto nas notícias são, na verdade, produtos híbridos, pela facilidade e até pela essa questão de custo que eu já comentei. As cadeias de fast food acabam não tendo essas noções idealistas sobre pureza. Para muitas pessoas é muito importante. Recentemente, no ano passado, a gente viu a KFC anunciando que estava planejando começar a vender nuggets de frango misturados, 20% de células de frango cultivadas com o restante de plantas. A empresa estava formando parceria com a 3D Bioprinting Solutions, uma empresa russa que em 2019 ajudou a imprimir em 3D uma amostra de carne cultivada na Estação Espacial Internacional. Os nuggets seriam criados colocando-se primeiro uma camada de proteína vegetal, projetada para produzir uma textura semelhante à da carne, mais realista, em vez de um tipo de pasta. Uma camada de frango cultivada viria em seguida, depois outra camada de planta e assim por diante. Essa mistura seria então enviada para as cozinhas do KFC e tomariam forma e seriam revestidas com o tempero secreto do restaurante. Nenhum país tem ainda permissão regulatória para consumo de carne cultivada, exceto Singapura, que aprovou, final do ano passado, o consumo de frango cultivado. Mas a 3D pensa em começar o processo regulatório na Rússia ainda esse ano. Mas se a gente pensar, não há nada de novo sobre a carne misturada. Produtos de carne moída, como salsichas, nuggets e hambúrgueres, sempre foram uma mistura, muitas vezes incluindo pão ralado ou outros ingredientes. Isso porque, mesmo a carne produzida de forma convencional, é cara. Aumentar o volume torna o produto mais barato e começa a viabilizar a sua comercialização. Para grandes empresas de carnes tradicionais, isso pode ser bom para os negócios e atraente para o número crescente de pessoas que querem comer menos carne, mas não estão prontas para desistir totalmente. A linha de salsichas de nuggets Raised and Rooted da Tyson combina carne real com proteínas de ervilha para atrair os flexitarianos, que são aqueles que seguem uma dieta vegetariana na maior parte do tempo, mas que ocasionalmente comem algum tipo de carne. Uma outra empresa tem sua própria linha de produtos misturados, que incluem Nuggets Chicken Plus, eleitos os melhores nuggets dos Estados Unidos pela Food Networks em 2020. O Plus é um material vegetal fornecido pela Beller Meat Company. Você imaginaria que o frango congelado eleito mais saboroso da América é apenas 50% de frango? Os nuggets híbridos ajudarão as empresas de carne cultivada a se estabelecerem junto aos consumidores. Os primeiros produtos do mercado serão misturados. A carne cultivada ainda custa centenas de dólares o quilo. As fórmulas da Better Meat Company custam cerca de 2 dólares o quilo. Mas além do custo, há outra razão para se misturar carne cultivada com plantas. A carne é principalmente músculo, mas de uma perspectiva de sabor, o músculo é relativamente menos importante. Quando você morde um pedaço de carne, você encontra gorduras, tecido conjuntivo como colágeno, tudo muito suculento, o que faz parte da experiência sensorial. Comer puro tecido muscular, que é o que a maioria das carnes cultivadas são agora, pode dar a sensação de roer um pedaço de couro de sapato. É aqui que os avanços em análogos de planta podem ajudar. O que os cientistas estão testando agora é um aperfeiçoamento dessa técnica para adicionar ingredientes como óleo de coco e óleo de girassol, para criar umidade nos hambúrgueres e salsichas. Ingredientes vegetais podem ajudar a fazer com que os primeiros produtos de carne cultivada tenham gosto e se pareçam mais com a carne real.
Exato, Camila. O sabor está na gordura e ela foi vilanizada por décadas e ainda evitada por muitos que se preocupam com a saúde. Mas os verdadeiros apreciadores de comida sabem que ela é responsável por muito do que amamos na comida. Em seu hino à boa cozinha, o livro Sal, Gordura, Ácido, Calor, a chefe escritora Samin Norat descreve a gordura como elemento que carrega sabor. Sem os sabores e a textura que a gordura torna possível, a comida seria muito menos prazerosa de comer. A influência da palatabilidade no apetite e na ingestão alimentar em humanos foi investigada em vários estudos. O paladar e o olfato são os principais fatores para determinar a aceitação alimentar, seguidos pela visão, tato e audição. Propriedades sensoriais e a percepção da gordura são critérios frequentemente usados para determinar nosso contentamento com uma variedade de produtos. Outro elemento da busca pela carne alternativa perfeita é a capacidade de um ingrediente de derreter em diferentes temperaturas ou densidades. Quando se trata de alternativas de carne saborosas e realistas, o que você precisa é textura, desempenho no cozimento e sabor. As empresas que usam plantas como base para seus produtos fazem um trabalho realmente bom na recriação de músculos. O que elas não fazem um bom trabalho é justamente na recriação do chiado, da suculência e do sabor da gordura, o que aumenta sua texturização. Apesar de todos os avanços fantásticos de empresas como a Impossible Foods, as carnes à base de plantas que substituem as gorduras vegetais por tecido animal chegam perto, mas não convencem o paladar. É por isso que algumas startups de carne cultivada desviaram sua atenção, pelo menos por enquanto, de tentar reproduzir um pedaço inteiro de carne do zero e seguir com os aspectos da carne que conferem mais sabor. Gordura é o foco da Piece of Meat, uma startup com sede na Bélgica que visa fornecer gorduras cultivadas de alta qualidade, especialmente gordura de pato e frango, para outros interessados no setor alimentício. Os biólogos da empresa extraem células-tronco de um ovo de galinha fertilizado, cultivam-nas e, em seguida, desenvolvem células de gordura em um biorreator. A parte da proteína das carnes vegetais é realmente muito boa. Mas quando você morde, de repente você se sente como se fosse soja. Nesses produtos estão faltando ingrediente mágico, gordura animal. É isso que impulsiona a textura e o sabor.
Uma coisa que a gente fica pensando, né, é por que criar alternativas e não parar de comer carne, né? Por que a gente estuda outras alternativas, né? De onde vem essa necessidade, ao invés de só parar de comer carne e substituir essa proteína por proteína vegetal, por exemplo?
Acho que todo mundo já sabe, né, bons motivos ou boas razões para parar de comer carne. Mas se a gente pensar, para muitos, comer carne ainda é um prazer, e eu me coloco nessa posição. E como a carne cultivada ainda está longe de chegar a qualquer coisa que se aproxime, né, dessa experiência, e aí eu falei um pouco isso sobre a questão do sabor, então acho que isso acaba prejudicando um pouco esse processo, né? Sem contar, claro, a questão de custo, que não torna ainda possível para a maioria, ou se não quase todas as pessoas, terem acesso a esse tipo de experiência. A maioria dos protótipos cultivados está mais próximo da consistência da carne moída, né? A gente falou muito de hambúrguer, de nugget, mas a gente não falou, existem poucos ainda as experiências da carne cultivada num formato de bife mesmo, né? Imitando a carne real, digamos assim, né? Mas tem uma empresa, né, que é uma empresa de Ohio, que está trabalhando para fazer um bife completo, com gordura marmorizada, a partir de uma combinação de plantas e células de carne. Irá conduzir testes de sabor ainda este ano. A Just, uma empresa com sede em São Francisco, foi responsável por criar os nuggets de frango que eu comentei no início, que receberam a aprovação regulamentar para serem vendidos aos consumidores de Singapura em novembro do ano passado. Enquanto, Laura, os bifes completos, como a gente comentou aqui, ainda estão longe de ficarem prontos para serem consumidos, a gente tem que... O que está mais próximo para a gente são as experiências com base nesses nuggets que eu já comentei lá no início, né? A Just, que é a empresa com sede em São Francisco, que foi responsável por criar os nuggets de frango que eu comentei no início, eles receberam aprovação regulatória para serem vendidos e consumidos em Singapura em novembro do ano passado. Ela planeja criar um peito de frango completo, feito de nada além de carne cultivada. O peito de frango, ele ganha forma e textura a partir de uma mistura complexa de elementos, incluindo colágeno, elastina e tendões. Recriar tudo isso em um biorreator não é uma tarefa simples. Um produto 100% seria uma coisa incrível. E eu acredito que a gente vai ter isso em algum momento. Uma empresa em Israel também está fazendo prova de conceito em bifes, mostrados pela primeira vez no final de 2018. Não parecem muito prontos para enfrentar uma carne real, um T-bone. Essa empresa fez parceria com a 3D Bioprinting Solutions, na acrobacia a bordo da Estação Espacial Internacional, e espera inaugurar sua primeira planta de produção até o final deste ano. Mas, Laura, eu não acredito que haverá uma competição entre carne vegetal e carne cultivada. Acho que haverá uma parceria entre as diferentes soluções.
Agora, Jonas, a gente contou um pouco desse histórico, mas eu queria que você falasse como está o cenário do mercado, né, o cenário atual do mercado de carne cultivada.
Então, Laura, o relatório da Good Food Institute estima que os produtos de cultura irão competir com certas carnes premium, como o atum rabilho e o foie gras, nos próximos 3 anos. Por volta de 2030, os produtos híbridos ou misturados podem reduzir o custo da carne convencional, especialmente porque a indústria de carne vegetal cresce em paralelo. Uma análise de uma consultoria de gerenciamento, a Kearney, estima que a carne cultivada, de alguma forma, pode conquistar até 35% do mercado global de carnes até 2040. Uma análise da consultoria de gerenciamento Kearney estima que a carne cultivada, de alguma forma, poderá conquistar até 35% do mercado global de carnes em 2040. O sonho da carne livre de animais está, ao que parece, se aproximando da realidade. É claro que os produtos misturados terão que abrir o caminho, mas, mesmo ignorando os obstáculos técnicos substanciais que permanecem, uma grande questão surge: os consumidores irão gostar desses alimentos? A imagem da carne cultivada em tonéis gigantes, monitorada por cientistas em jalecos de laboratório, tem um fator distinto da ficção científica que não compete bem com o prestígio da carne orgânica, da fazenda para a mesa, de animais que passam suas vidas inteiras dançando na bem-aventurança pastoral. Aparentemente, não vamos parar de causar a enormidade de danos que causamos aos animais porque nos preocupamos com as galinhas e os porcos, mas será porque criamos uma nova tecnologia que torna o sistema atual obsoleto. A carne híbrida ou misturada pode, então, fazer um trabalho final para a indústria de carne cultivada, ajudá-la a ganhar aceitação. As pessoas que já se sentem bem à vontade com a ideia e com o sabor dos hambúrgueres vegetais, logo começarão a experimentá-los com uma pitada de células cultivadas para adicionar um pouco de vigor extra de carne. Acredita-se que isso poderia conquistar o cliente médio com mais facilidade do que um produto de carne inteiro cultivado em laboratório. É claro que os fatos por si só não mudam o comportamento das pessoas. Não paramos de explorar cavalos porque nos importávamos com eles. Paramos de usá-los porque surgiu uma nova tecnologia que tornou sua exploração obsoleta. Não vamos parar também de causar a enormidade de danos que causamos aos animais porque nos preocupamos com galinhas e porcos, mas porque criamos uma nova tecnologia que torna o sistema atual obsoleto. Esse sistema de criação e abate de animais existe há milênios e não será facilmente derrubado. A carne cultivada, primeiro misturada e depois na forma pura, só terá uma chance se tiver um gosto pelo menos tão bom quanto a carne tradicional. Acho que haverá uma grande mudança na percepção do consumidor, uma vez que as pessoas realmente experimentem produtos baseados em células e percebam que eles têm um sabor incrível. Então, Laura, continuamos aqui na nossa busca por textura, sabor, cor, em busca do umami, como foi mencionado, né? Então é isso, e acompanhando o desenvolvimento da ciência no campo dos alimentos.
Mas eu tô ansiosa para saber, Jonas, você tá ansioso para a chegada disso aqui?
Tô bastante ansioso, sim, viu, Camila? E você, Laura?
Fico pensando como é que a gente vai chamar a churrascaria no futuro, o que você acha?
Talvez bovida.
Fica aí a dica para startups na área de carnes cultivadas, esse excelente nome proposto pelo Jonas. E antes de encerrar, eu queria convidar você que nos ouve para entrar na nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/cine para saber mais. Também siga nossas páginas nas redes sociais, @mittechreview.br. Camila, te vejo semana que vem com nuggets?
Com certeza, estamos aqui.
E você, Jonas?
Um abraço.
Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
Você ouviu o podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.